por dentro do turismo.
Boa tarde, pessoal! Boa tarde, alunos do Ninter! É um grande prazer estar aqui com vocês hoje mais uma vez no Por Dentro do Turismo. Vocês vão perceber que, ó, eu, professora Karen, professora Flávia, a gente está a caráter hoje, porque hoje o tema é muito especial e muito legal, né, prof? Hoje a gente vai falar de festa junina. E a prof Flávia já falou para mim que ela gosta demais de festa junina, não é verdade, prof?
Sim, prof. Para mim, essa é uma das comemorações que eu mais gosto. E não só gosto, participo todo ano, frequento algumas quermesses, festas de igreja. Então, é uma festividade que eu particularmente gosto muito, prof. Karen. Mas parece que não sou só eu, porque você também não. Gosta.
Demais, demais. A festa junina, as festas que eu mais gosto é Natal, que eu gosto muito daquele clima do Natal, né? Do mês que antecede a celebração, né? E também gosto muito da festa junina. Gosto muito de comemorar com os amigos, com a família, né? Então é muito legal. Mas pra gente começar falando sobre festa junina, e hoje a gente vai falar de uma coisa especial, né? Porque devido à nossa realidade hoje que a gente está vivendo aí, da pandemia, do isolamento social que a gente precisa viver, né? Para nos protegermos, para que a gente possa sair dessa situação o mais rápido possível, muitas famílias e muitas pessoas estão vivendo as festas juninas em casa, né? Estão empresas, até os grupos religiosos, as quermesses, as comunidades, estão até vendendo combos de festa junina para que as pessoas comprem e fazem lives na internet. Mas antes da gente falar sobre isso, eu queria falar um pouco, e aí até perguntar aqui para a prof. Flávia, para a gente conversar um pouquinho, prof., sobre de onde que vieram as festas juninas, não é verdade? Você conta um pouquinho para a gente de onde que vieram as festas?
Claro, prof. Vou usar minha colinha aqui para a gente não errar.
Ah, pode. Isso mesmo.
Mas as festas juninas, para quem não conhece essa base ou de onde isso tudo começou, ela teve aí sua origem nos países europeus católicos. Por incrível que pareça, prof. Karen, uma coisa que ela veio, o nome festa junina, ela veio das chamadas juninhas. Você sabia disso, prof?
Que eu acho que é do Santos, não é?
Exatamente.
São João, né?
Exatamente, São João. Muito bem, prof. Karen. Aí a gente percebe que isso, mesmo tendo surgido lá, isso foi trazido para o Brasil, né? E não só considerando uma característica do São João, a gente também teve outros santos que foram sendo agregados nessas comemorações de festa junina, como o São Pedro, Santo Antônio, e aí essas comemorações foram sendo incorporadas aí no mês de junho, que é quando nós vemos os acontecimentos das principais, das festividades mesmo, das festas juninas, não é?
Então assim, é verdade.
Os portugueses colonizaram o Brasil, eles trouxeram isso para cá, e isso se tornou, então, uma festividade comemorada no mês de junho, né, sendo também considerado essas festas não só comemorações festivas, no sentido de lembrando desse papel dos próprios santos, ter esse vínculo também católico, essa base mais católica, não é, prof?
Isso mesmo, né? Então, como a professora Flávia comentou, as festas juninas, que na verdade o nome original delas seria festas joaninas, né? Como a prof. Tinha comentado, né? Elas foram trazidas pelos portugueses aí no Brasil colonial, onde inicialmente a gente comemorava só a festa de São João. Depois veio as festas de São Pedro e de Santo Antônio, que hoje é conhecido como o Santo Casamenteiro, né? A prof, você é solteira? Você é solteira? Então entra na leva do Santo Casamenteiro. E existia uma tradição aí que falava que se o... É verdade, a Roseli está comentando aqui no live comments, que veio através dos padres jesuítas, é verdade, Roseli. Eles trouxeram essa cultura para nós, e a gente, coitado do santo, né? Se a gente, o santo não colabora para casar, né? Você coloca o santo de cabeça para baixo, gente. Que pecado fazer isso com o santo, né? Mas a gente foi trazendo, foi incorporando no Brasil, né? as tradições portuguesas que foram ganhando características próprias em várias regiões do nosso país. Então, hoje, a gente pode dizer que as festas juninas, elas fazem parte do folclore brasileiro. As fogueiras, as bandeirinhas coloridas, as barracas de comidas típicas, as danças de quadrilha, né? Elas são tão populares quanto no carnaval. Então, a gente pode fazer até aqui uma divisão. Nossa, hoje bastante gente está entrando aqui na nossa live, na nossa rádio, ouvindo, né? Vamos dar boa tarde aqui para a prof. Rafa, maravilhosa, está aqui com
lindíssima.
A gente. É verdade, prof, que saudade das festas juninas, não é mesmo? A gente tem o Fábio, seja bem-vinda, Roseli, o Polo de Caraguatatuba e o Irenildo, sejam todos bem-vindos para participar aqui com a gente, né? Prof, é verdade que as festas juninas, elas diferem, por exemplo, da região do Nordeste e da região do Sul do Brasil?
Na verdade, prof, a gente percebe que essas são festas que ocorrem em todo o Brasil, mas no Nordeste elas são mais intensas, né? Então a gente tem, por exemplo, grandes festivais que ocorrem no Nordeste. Então, claro,
é verdade.
Aqui nós temos isso, mas nós somos mais intimistas, eu costumo dizer, e até a gente percebe. Então lá realmente são comemorações, festivais com realmente um grande público, aquelas quadrilhas, né? Então eu estava até olhando, prof, que algumas quadrilhas de dança, elas até não pararam de ensaiar, por exemplo, nesse período de quarentena, porque eles participam de campeonatos. Então, eles estão se preparando para o próximo ano, né? Porque nós temos campeonatos de quadrilha de festa junina. Então, a gente percebe que lá, isso acaba sendo mais... Eles são mais ativos e maiores, né? Essas comemorações. Então, a diferença é essa, não que nós não comemoremos no Sul, mas aqui nós somos mais intimistas, talvez, nessas comemorações, né? Na maneira de fazer essas comemorações.
É verdade. Olha, o Fábio está comentando aqui que uma das coisas da festa... Fábio, você é da onde? Fala para gente de onde que você é, para a gente saber qual é a tua experiência de festa junina, né? Bom, a Roseli é de Ibaiti, no Paraná. Ela fala assim, a princípio se pulavam nas brasas acesas para ver quem aguentava, mas o calor. Isso simbolizava a misericórdia. Glória a Deus que isso passou, né? Senhor da glória.
Mas sabe, professora, eu me lembro que eu participo de festas juninas e de ver essas fogueiras com vários metros de altura desde pequena, e eu sempre gostava disso. Então, embora a Roseli comente que mesmo isso sendo algo para ver quem aguentava o calor, simbolizava a fé, isso acabou também estourando, mesmo que seja uma brincadeira, mesmo que seja de uma maneira, claro, mais cuidadosa, agora não precisando demonstrar dessa maneira, mas isso acontecia, né? Então, algumas festas ainda mantêm essa tradição da fogueira, né? Então, isso é muito legal, né?
É verdade.
A gente
manter, Fábio...
Desculpa,
sim, pode falar, prof. Não, imagina, fala, prof.
Não, de manter acesa essas... São pequenas, se a gente for pensar, simbologias ou elementos que eu tenho numa festa junina que tem toda uma história e que se mantém até hoje, né, prof. Karen?
É verdade. Olha que legal. Prof, o Fábio, ele tá dizendo... Ah, primeiro, Roseli, a nossa interlocutora aqui, a Bárbara, que está aqui offline, vocês não estão vendo ela aqui, mas ela é da Rádio Ninter e está ajudando a gente em tudo que for precisa. Ela está comentando aqui com a gente que ela é de Ibaiti, que é a cidade que ela morava também. Que legal, então. Quem sabe vocês até já se cruzaram aí pela cidade, né? E o Fábio, que é de Pouso Alegre, de Minas Gerais, ele comentou assim, que lá é muito animado, tem bastante comida e tem salsichão no churrasco. Olha que delícia! Ó, eu quero perguntar aqui para a prof. Rafa. A prof. Rafa também é de uma cidade no interior, que é Coronel Vivida, né? Rafa, se você puder contar pra gente como é que é a experiência aí, que foi aí em Coronel Vivida, o que vocês mais fazem, pra gente poder compartilhar aqui. E aí a Roseli disse assim, isso foi logo que a cultura chegou no Brasil. É verdade, logo que a cultura chegou no Brasil. Aí a gente tem que lembrar que apesar de todo o Brasil comemorar as festas juninas, como a prof. Flá falou, a região Nordeste é onde elas são mais difundidas e são enormes. Elas movimentam milhões de reais, né? Cidades como Campina Grande, na Paraíba, e Caruaru, em Pernambuco, elas são cidades famosas pelas festas e pelos concursos de quadrilhas. Então, a gente tem que lembrar também que, devido, né, à pandemia, essas festas foram canceladas nesse ano. Mas aí, o que fazer, né? O que, que esses grupos estão fazendo para, de alguma forma, difundir as festas juninas, né? E aí, a gente lembra que muitos desses grupos, eles estão fazendo festas online. Isso é o que está acontecendo, não é, prof?
Isso mesmo, prof. Kari. Inclusive, esse festival que você comentou, de São João de Campina Grande, que ele corria presencialmente, ele se tornou um evento virtual. Então, se os nossos alunos, quem está nos assistindo, quiser depois acompanhar, pode entrar no site, o site é saojoaodecampinagrande.com.br. E esse festival, inclusive, ele vai acontecer no dia 23, 24 e 27 agora de junho. Ou seja, tem sido, esses eventos que ocorriam presencialmente, eles foram transpostos, então, para o ambiente virtual. Obviamente que de uma maneira adaptada, não é, para ficar?
Então, adaptada, né?
Os shows se tornaram lives, a gente tem playlists que foram organizadas com temas desse período, com músicas desse período, grandes artistas que estão se mobilizando para participar desses eventos, e até esses eventos têm um cunho social também, porque muitos deles arrecadam com essas participações doações para serem destinadas, né? Então, por exemplo, o pessoal do São João de Campina Grande tem um cunho social, vai destinar doações para o pessoal do Nordeste. Então, de alguma maneira, como é algo que o brasileiro gosta, é uma festa que nós realmente comemoramos, a gente não quis deixar passar, né, para ficar. Então, de alguma maneira, nós estamos fazendo isso acontecer de maneira virtual, né, claro, cada um
isso.
No seu espaço.
Isso mesmo. Né? Ó, a Rafa comentou aqui, em Coronel Vivida, tínhamos as festas juninas das escolas da cidade, onde as crianças dançavam quadrilha e tinha muita comida típica. Mas tem uma cidade próxima da minha que se chama São João, que tem uma festa bem famosa com uma das maiores fogueiras do Brasil. Poxa vida, que legal! Então, é uma experiência... Obrigada, prof. Rafa, por compartilhar com a gente essa experiência pessoal, né? Porque deve ser... Eu acho maravilhoso, né? A gente se diverte muito nas festas juninas. É claro que, como a Rafa comentou aqui, né? A gente tem as questões das fogueiras e de algumas brincadeiras que tem que tomar um certo cuidado, porque senão a gente pode se queimar, entendeu? Então, tem algumas brincadeiras que as crianças não podem fazer, que os adultos têm que ter cuidado, né? Mas, assim, é como a Flá comentou, as festas juninas, elas são um pouco diferentes aqui do Sul, do Nordeste. Mas o Fábio, ele está comentando, por exemplo, que ele é de Fábio é de Minas, é Pouso Alegre. Ele falou que, por exemplo, as barraquinhas que existem lá em Minas são diferentes das barraquinhas que tem no Rio de Janeiro. Então, tem algumas características próprias. Mas, tem uma coisa legal que a gente pode falar também. Por que é que a gente... Que comidas típicas são essas que a gente come no período da festa junina? Porque, na verdade, o mês de junho, ele era, antigamente, aproveitado para agradecer a intercessão dos santos pela colheita farta, principalmente do milho. Então, não é à toa que a maioria das comidas típicas das festas juninas são feitas de milho, porque é o mês que se colhe em muitas regiões, né? E aí começam as comidas gostosas, né, prof?
Sim. Eu gosto muito de milho, não sei você, prof.
Eu também.
Eu sou aquela pessoa que eu amo bolo de milho, amo pamonha, curau. Então, até a gente falando desse período de festa junina, eu gosto muito dessa festividade, a gente não pôde participar presencialmente de nenhuma e a gente fez aqui em casa. A gente fez isso e foi muito legal, prof, porque a gente trouxe, por exemplo, além do pinhão, do quentão, né, a gente tinha o bolo de milho, a gente tinha a pamonha, coisas que, de fato, a gente gosta, a gente fez numa tarde, né, até porque os meus pais, eles têm uma certa restrição alimentar, então, como nós tenhamos hoje, eu acho que é muito legal a gente comentar, prof, Karen, que muitas empresas, elas se adaptaram para esse período.
Isso é legal falar.
Para levar a experiência da festa junina para casa dos seus clientes, né? Isso então, eu separei até três regiões que foram ações que eu vi Então, uma aqui em Curitiba, em que nós estamos, que é do Meu Doce Curitiba, que eles fizeram um kit. Então, era um kit festa junina. E dentro eu podia escolher quais eram as comidas que eu tinha, né? E também, se eu tinha criança, eu podia escolher o kit de criança. Então, por exemplo, vinha ali uma pescaria, vinha ali uma, aquele brinquedo de derrubar os cones, de derrubar os pinhos. E se eu não tinha criança, eu podia ficar só com o kit de comida, né? Vinha ali naquele... eu não sei...
empresa de Curitiba.
Isso, de Curitiba. Mas aí, até eu acho que foi o Fábio que ele comentou do Rio de Janeiro, pessoal do Rio de Janeiro também, né? O Cantinho Doce, ela fez, prof, é o kit festa junina, caixa festa junina, e mais do que isso, como esse é um período, talvez, que a festa junina ela acaba sendo só num mês, ela também inovou fazendo a caixa festa. Então, eu posso fazer uma festa de aniversário, eu posso mandar. Então, assim, para ficar em estar fazendo aniversário, ela pode comemorar com a família dela, mandar uma caixa para mim, para a Prof. Rafa.
Gente, eu acho isso sensacional.
E a gente faz uma videoconferência.
Muito legal, né, cara?
Você vê que as pessoas elas inovaram nesse período para promover essa experiência, né? Então, ao mesmo tempo que nós sofremos para ficarem com esse distanciamento, quando nós temos esse espaço e essa comemoração virtual, você aí comendo seu bolo de milho, eu comendo aqui o meu quentão, parece que nós estamos próximos.
Então, e aí, prof, se você puder passar aqui no private chat para a Bárbara o link dessa empresa, porque é legal que os nossos alunos conheçam, até para eles conhecerem a empresa, e a gente que é do Paraná aqui, também a gente, de repente, quer consultar, quer contratar os serviços também, é muito legal. Legal. Partindo disso que a prof. Flávia falou, ela falou, é verdade, o Fábio comentou, é um assunto muito legal, porque é muito gostoso, remete à nossa infância, né? Como a gente tem aí o mês de junho, que é o mês que se colhe o milho em muitas localidades, a gente tem a opção para todos os gostos. Então, tem a pamonha, tem o curau, tem o milho cozido, tem a canjica, ou em outros lugares se chama munguzá, o cuscuz, a pipoca, o bolo de milho, a broa de milho, o bolo de fubá. Meu Deus do céu, quanta coisa gostosa, na verdade. E aí, o que que acontece? E aí, a gente também tem outras coisas que são típicas das localidades. Por exemplo, aqui no sul do Brasil, a gente tem o quentão. Eu não sei se tem quentão em outras localidades, né? Peraí, aqui você colocou, né, para Bárbara. Aí, Bárbara, você coloca, por favor, no Live de Comics esse link aqui para os nossos alunos. A gente tem, então, o quentão, por exemplo, que aqui no Paraná, a gente toma bastante, né? Quentão com álcool, quentão sem álcool, depende do que a pessoa pode tomar. A gente também tem o pinhão, que não é comum em outras regiões, não é verdade? Mas aqui em Curitiba, por exemplo, onde a gente está fazendo a nossa rádio hoje, nossa, muita gente come pinhão, que faz parte das festas juninas, entre outras coisas, bolos, doces, cachorro quente, pastel, tudo isso faz parte das nossas festas, não é verdade?
Isso mesmo, prof, a gente percebe que é muito legal que o Fábio comentou que algumas, eu acho que foi o Fábio, que algumas comidas elas acabam variando, e eu acho que algumas regiões a gente acaba também colocando um pouco da característica daquela região.
É verdade.
Então, você, por exemplo, comentou do quentão. Aqui em Curitiba, quem é do Sul sabe que essa região, né, aqui nesse período, é uma época fria, né? Então, teoricamente, nós estamos... Então, o quentão, eu sou uma pessoa que naturalmente não bebo, prof. Kari, mas do quentão eu sou apaixonada. Nessa época, se eu puder, eu tomo quentão toda noite. Então, a gente percebe que, claro, tem essa questão emocional da época, da própria fé.
É verdade.
São coisas que a gente acaba tendo esse paladar, porque também é daqui, da nossa, né?
Pela nossa região, né?
Exatamente. Assim como pinhão, né? Aqui em casa a gente brincou, a gente está viciado em pinhão. Cada noite a gente faz uma porção, porque é um período, é só essa época, a gente não tem o ano inteiro.
Não tem, só nesse período, né? E aí tem outras comidas típicas, como, por exemplo, o pé de moleque, a paçoca, o arroz doce, o quentão. Eita, trembão! É tudo gostoso demais!
Teve até uma das reportagens que eu li, prof. Karen, uma doceira, ela falou que uma dessas que inovou nesse processo de enviar os kits da festa junina, ela falou, eu percebi que nessa época o pessoal come muito, né? Ainda mais agora em quarentena.
É verdade. E além disso, da gente comer, a gente também gosta de se vestir. Então você vai perceber aqui o nosso look de inverno 2020 topzera. Eu e o Bruno estamos lá. Ajuninadas, entendeu? Com a nossa roupinha, né? Com a nossa roupinha de festa junina, que são as roupas quadriculadas típicas para dançar as quadrilhas. As quadrilhas são um espetáculo à parte, né? São homens vestidos de camisa xadrez, as mulheres vestidos de chita coloridos, chapéus de palha, que retratam esse Brasil caipira, né? Em muitos lugares, como a gente tinha comentado antes, vem realmente, né, as festas de quadrilhas, que são enormes. No Nordeste, se eu não me engano, essas festas duram 1-2 meses, não? E eu já quero também dar super boas-vindas à nossa queridíssima Paloma. A Paloma, que também trabalha com a gente na Escola de Negócios. Seja muito, muito bem-vinda. A gente está falando de uma coisa muito legal, que é a festa junina, né, prof?
Isso mesmo, Paloma, seja muito bem-vinda. A Paloma é uma pessoa, a gente, que alegra os nossos dias, quando a gente trabalha presencialmente com ela.
E a Paloma entrando aqui, eu me lembro da nossa festa junina. Você estava, Flá, no ano passado? No nosso... Ainda não, né?
Não estava.
Acho que você entrou um pouquinho depois, mas a gente teve uma festa junina, a Paloma estava, então, Paloma, você pode comentar aqui no nosso live de comments, né? A gente estava, a gente fez uma festa junina super legal, na Escola de Negócios, os professores trouxeram, o professor Júlio fez pipoca, a gente comeu um monte de coisas gostosas, a Consuelo também, que está aqui também, é colaboradora, né, da Uninter. Seja muito bem-vinda, Consuelo, para participar aqui da Rádio Uninter, né? Foi muito legal a festa que a gente fez. As escolas na Uninter, normalmente, elas têm esse costume, né, de fazer as festas juninas, né? Agora a gente vai ter que fazer à distância, mas, gente, vai ser só um tempo, vai passar. Se Deus quiser, ano que vem a gente vai todo mundo se reunir, mesmo se a gente estiver trabalhando virtualmente, no dia da festa junina a gente se encontra.
É verdade. Prof. Karen, quero aproveitar também, claro, que a Palomita entrou aqui, e eu lembrei de algo também, que uma coisa que é muito legal nas festas juninas que nós percebemos são as atividades recreativas que nós temos, e que gera todo esse ambiente de família.
É verdade.
Parecem brincadeiras que remetem à nossa infância, em que a gente faz junto com o nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos filhos. Fica esse clima também, né, de interação, de família. Então, isso também é algo que é característico nas festas juninas, né? Então, até eu lembro que o Fábio perguntou aqui, e agora, depois da pandemia, como é que vai ficar a barraca do beijo, né? Como
é que vai ficar?
A gente vai ter que fazer a barraca do beijo com máscara, né, Fábio? Então, vamos fazer a barraca
do beijo. Vai ter que esperar um pouquinho, né?
Mas, então, é esse clima também, né? Então, a gente percebe que a festa junina, ela é muito completa, né? Ela gera muito interação, atividade, não é só comida ou dança, né? É todo um contexto, é todo um ambiente que a gente tem ali, às vezes, né? Como a Prof. Karen falou, não é um dia, dois, tem lugares que a gente tem o mês inteiro.
O mês inteiro.
A Bárbara até compartilhou para vocês que estão com a gente dois links, que é um do São João de Todos e o São João de Campina Grande. Karen, comentamos que são os festivais que estão ocorrendo agora virtualmente, né? Então, se vocês quiserem acompanhar nesse período, até o São João de Todos, ele está tendo atividade o mês inteiro, se eu não me engano, vai até 5 de julho, né? Virtualmente, lives. É algo que a gente pode manter isso, né, para ficar.
É verdade. É o que a Paloma comentou aqui. É uma comemoração linda, muito legal. As famílias se divertem, os amigos aqui em Curitiba. Às vezes a gente vai em mais de uma festa junina no mês, sabe? Às vezes tem várias paróquias, igrejas, bairros que comemoram as festas, né? As crianças também gostam demais, assim, né? Elas se divertem muito. Tem muitas brincadeiras voltadas para as crianças. Então, as famílias conseguem participar bem. Aqui no Paraná, a gente experimenta uma festa junina de inverno, né? Então, todo mundo tá sempre com roupa de inverno. Mas se a gente for para outras regiões mais quentes do Brasil, aí a gente vai ter uma experiência, né, de festas que tem, que faz mais calor. Para como a gente está aqui, falta só 6 minutinhos para a gente terminar o nosso programa de hoje, eu queria falar um pouco com vocês sobre as festas. A gente falou de forma rápida, mas eu queria comentar com vocês sobre as festas juninas virtuais. Prof, eu queria que você falasse um pouco para os nossos alunos por que é importante que, se a gente tiver condições, de apoiar as festas juninas virtuais desses grupos que são organizados.
Muito desse movimento que tem acontecido, das festas juninas virtuais, né, principalmente, como a gente comentou, sendo mais forte no Nordeste, nós temos aí vários grupos, né? A gente tem todo um setor que se movimenta a partir dessas festas, né? Nós temos aí pessoas, como a Prof. Karen comentou, nós temos competições de quadrilha, nós temos pessoas que vivem da gastronomia dessas festividades. Então, quando nós apoiamos, né, e até como a gente já comentou, muitas dessas festividades virtuais, essas lives, essas entrevistas com esses artistas, elas estão sendo feitas para levantar fundos, principalmente para apoiar artistas que são dessa área, pessoas que são de regiões que estão sendo de alguma maneira prejudicadas ou que estão em alguma situação de vulnerabilidade. Então, quando não só a gente apoia uma ação, não só a gente fortalece essa atividade, essa organização e todo esse setor, como nós também podemos beneficiar e ajudar pessoas que nesse momento de pandemia foram mais afetadas, né, Prof. Karen?
É isso aí. Pode falar.
Não, e eu ia até comentar, né, Prof., que a gente também mantém o que eu achei muito legal, por exemplo, quando eu vi a reportagem desse grupo que continuava ensaiando a quadrilha, né? Então, teoricamente, eles vão fazer uma competição só daqui um ano. Mas para eles, nós vamos manter isso vivo entre nós, nós vamos continuar a nossa rotina, nós vamos manter isso vivo, porque isso também é importante, né? Então, não deixar a peteca cair nesse período, não é, Prof. Karen?
Isso mesmo. E aí, partindo disso que a professora Flávia comentou, gente, quem sabe a gente se organizar, já que a gente está finalizando aqui o nosso programa, você se organizar com a sua família aí no distanciamento social, né? De se organizar, de fazer uma festa junina na sua casa. Já pensou sobre isso? É o momento da gente poder se distrair, é o momento da gente poder conviver em família, né? Comer comidas típicas desse período. Se você tem condições de fazer, ótimo. Se não, você pode fazer, então, comprar aquelas festas juninas prontas, que foi o que a professora Flávia comentou, né? Procurar com as comidinhas típicas de encomenda para manter a tradição, né? Vai ter também os shows virtuais, né? Esses shows virtuais, eles vão estar acontecendo aí no YouTube, em vários canais. Além disso, a gente vai ter também aí as escolas que estão se organizando para fazerem as festinhas virtuais com as crianças, né? E os pais participam, entendeu? Então, é um momento que vai ser muito legal. E é para que a gente está falando isso também para estimular, para que você faça aí na sua casa, para que você participe com os seus, né? Para que a gente possa passar por esse tempo que a gente está passando da melhor forma possível, né, Prof?
Isso mesmo, Prof. Karen. E eu fiz isso aqui em casa, até vou fazer de volta, né?
Ah, legal.
E foi uma experiência muito legal. Então, assim como a Prof. Karen falou, eu motivo realmente todo mundo a ter esse momento. Nesse ano, a nossa festa junina não tinha uma multidão, éramos eu, meu pai e minha mãe, mas a gente não deixou de comer o nosso pinhão, tomar o nosso quentão, comer ali a nossa pipoca junto, e mais do que isso, ter esse senso de responsabilidade, de cuidado e também de união, né, para ficar, porque eu acho que isso é muito importante nesse momento que a gente está passando agora.
Com certeza, isso mesmo. Então, ó, fique ligado nas quadrilhas virtuais, que elas vão acontecer nesse período, tá? A gente vai ter aí algumas festas que, por exemplo, a gente vai ter uma festa chamada São João na Rede, que vai ter uma reunião aí de mais de 200 artistas do Brasil inteiro. Esses encontros vão acontecer até o final de junho e vão ser feitos shows na internet. O movimento ainda também tem um movimento nobre em relação a esses festivais, porque eles criaram um fundo Fundo Solidário, ó, a Bárbara colocou aí o link para vocês, uhum, para vocês verem a matéria, né? Criou um fundo solidário para doações. Esse dinheiro arrecadado, ele vai ser direcionado para os trabalhadores ligados ao cenário do forró que tiveram que parar nesse tempo, né? Por tudo do que aconteceu. Também vai ser, o dinheiro vai ser voltado também para sanfoneiros, forrozeiros, dançarinos, uhum, de quadrilha, que trabalham com a gastronomia típica. Então, uhum, esse é o momento que muita gente está sentindo um vazio no peito, que não pode cantar, que não pode interagir em público, né? Então, é o momento da gente poder, essa chama aí que a professora Flávia comentou, a chama da fogueira, que seja uma chama que se acenda na vida de todos nós, nas casas de todos nós, não é mesmo?
É isso mesmo. E para ficarem, a gente poderia deixar o desafio para a Palomita de fazer isso, algumas atividades recreativas aqui no canal. Pessoal, que depois sigam a Paloma, ela tem um canal no YouTube com várias atividades. Então, quem sabe, Paloma, você faz algumas atividades para esse período, né? Pensando, verdade, nas festividades aí da festa junina, e para ajudar quem quer fazer a sua festa junina em casa, com as crianças e essas brincadeiras todas, não é para ficar. Hein?
É verdade. Ó, eu trouxe aqui, dá para ver? Não sei se vocês comem isso aqui em Curitiba, isso aqui se chama paçoquinha. Eu amo paçoquinha. Depois eu vou comer e vou dividir com vocês, tá? A paçoquinha para vocês. A gente come muito isso também aqui no período da... A Paloma tá dizendo, eu sou muito famosa.
Coloca o seu canal aí, Paloma, para vocês virem.
E então, gente, é isso. Eu trouxe para vocês uma musiquinha aqui, ó. Vamos ver se dá para ouvir. Peraí. Olha aí, depois que você terminar o nosso programa da Festa Junina, quem sabe você escuta um pouquinho dessas músicas, né? Na sua casa, na sua família, para todo mundo ficar animado, né? Uhum. E pra gente passar por esse tempo difícil, todo mundo junto. Certo, pessoal?
É isso aí. Obrigada, tá, professora, por essa conversa deliciosa. Obrigada para todo mundo que participou com a gente. E não deixe de fazer essa festa junina e depois isso manda aí pra gente. Comenta isso pra aí gente como é que foi essa festa junina, manda foto, comenta nesse
post. Verdade, isso mesmo. E na próxima vez a gente tem mais por dentro do turismo. Um beijo, um abraço, beijo, pessoal. Tchau, tchau.
Tchau.
Por dentro do turismo.